Eu vou ser breve para dizer para vocês só três coisas. Olha só. Vocês viram aqui a fala do Roberto Jesus, meu querido amigo, companheiro de 30 anos de militância política, né, Roberto? E uma fala muito incisiva, muito, muito justa, muito correta, colocando a pauta de reivindicações que, segundo ele, remonta a mais de 40 anos, né? Reivindicações relacionadas com a Copasa, mas todas as outras também, assaltamentos que não foram feitos, infraestrutura que não foi fornecida e tal. Bem, agora vocês multipliquem a pauta do Roberto por 853. É a quantidade de municípios que tem em Minas Gerais. Eu não estou brincando, não. Os prefeitos estão aqui. Se eu chamar um por um aqui, a pauta de cada um deles vai ser mais ou menos igual ao do Roberto de Jesus. Ou maior. Não é, doutor Breno? Ou maior. Multiplica por 853. E aí nós temos a seguinte escolha. Ou nós ficamos de frente para a nossa realidade, a nossa de Minas Gerais, não é? Nós, 853 prefeitos, vereadores, deputados, agentes públicos, lideranças políticas, empresariais, de trabalhadores, estudantis, lideranças religiosas, não é? Porque isso é o fórum. O fórum regional é isso. Ou nós ficamos de frente para isso, ou nós viramos as costas. E vamos lá para Belo Horizonte, construir cidade administrativa, fazer, como é que chama o negócio da digital? Cidade das Águas, aeroporto lá em Cláudio. O que mais que nós vamos fazer? O que mais que fizeram? Eu nem lembro. Cidade da Música. E gastar nessas brincadeiras quanto havia dinheiro, que eu estou mencionando governos que me antecederam e que foram do tempo das vacas gordas. Só na cidade administrativa enterraram 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Com 2 bilhões nós resolvimos o problema da água no norte de Minas, no Vale do Chão e no Vale do Mucuri. Resolvi. Falei a presidente da Copasa, assinaram. Não é? Nós temos projeto para isso. Não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Projetos prefeito tem. Nós não temos dinheiro. E teve, esse sábado teve um momento em que teve dinheiro. Usou mal. Virou as costas para a população. Foi embora para, sei lá para onde, acho até que para o Rio de Janeiro. Agora não. Agora nós estamos de frente para os problemas. Mas nós temos um problema grave. Escassez de recursos. Nós herdamos a dívida, herdamos o déficit, herdamos o buraco. Não é? E nós não temos terra para encher o buraco. Temos pá. A pá nós temos, sabemos trabalhar. Isso é uma coisa que a gente sabe. E não temos meio de trabalho. Mas está faltando terra para nós enchermos o buraco do déficit público de Minas Gerais, que é também do Brasil. O governo federal também está com um déficit violento. Eu estou vendo aí nos jornais 140 bilhões por ano a diferença entre o governo arrecada e o que ele tem que gastar. O nosso é menorzinho, o nosso é 10 bilhões por ano. Mas para nós é um buraco imenso. A diferença é que o governo federal, quando chega no fim do ano, o que, que ele faz com esse buraco, com esse déficit? Ele deixa aberto? Não, ele tapa. Ele emite dinheiro, porque ele roda a maquininha, porque lá pode emitir dinheiro. Nós não podemos, mas eles podem. Prefeito não pode, governador não pode. Mas lá, o presidente da República roda a maquininha, emite dinheiro ou títulos da dívida pública e tapa aquele rombo, não é? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos emitir títulos da dívida nem dinheiro. Então, o que que acontece? Vou dar só um exemplo para vocês, eu não quero me alongar, mas eu acho importante, porque nós viemos aqui, todos nós, exatamente para fazer isso que nós estamos fazendo. Ouvir, e ouvir com humildade, com atenção, com carinho, todas as reivindicações que foram feitas. É para isso que tem o fórum. É para essa turma entender o tamanho da encrenca e começar a resolver. Então, eles estão aqui é para isso. Mas, nós viemos também com a mesma humildade, com o mesmo carinho, pedir a atenção de vocês para explicar algumas situações, para a gente junto achar a solução para os problemas. Eu vou fazer um exemplo simples aqui para vocês. Imagine que a arrecadação do governo do estado fosse de 100 reais. Por ano, por mês, 100 reais. Só para fazer uma conta redonda, 100. Depois que nós pagamos a folha de pagamento do funcionalismo, Nós temos 620 mil. Cadê o Elvésio para a janela? 620, né, Elvésio? 620 mil servidores, metade nativa, metade na inativa, inativos. Pois que nós pagamos as 13 folhas de pagamento, que tem o 13º, e repassamos o dinheiro para os municípios, que a gente arrecada, mas tem que repassar o ICMS, né? De vez em quando atrasa um dia, os prefeitos ficam loucos, né? Natural. Então, repasse para os municípios, folha de pagamento, dívida com a União e a Previdência, que nós temos que cobrir, depois que nós pagamos tudo isso, sabe quanto sobra dos 100? Sobra 6 reais. 6. 6 é o que sobra para todo o custeio da máquina do Estado. Tudo. Para ambulância para o SAMU, remédio para o SAMU, ou para os hospitais, transferir dinheiro para fazer obra de pavimentação, ou de saneamento, ou o que for. Para comprar frota nova para a Polícia Militar, ou fardamento, ou armamento, ou o que for, para pagar as bolsas que nós temos na agricultura familiar ou na Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, tudo que não é, preste atenção, tudo que não é folha de pagamento, pagamento da dívida com a União e Previdência e repasse para os municípios, ó, sobra só 6%. 6% da arrecadação. Evidentemente não dá. Aí nós temos um déficit. Esse aqui é o déficit. Quer dizer, nós teríamos que estar arrecadando 120, né? E estamos arrecadando 100. Sobra 6 para cobrir os outros 20. Então, todo ano falta 14. Quando chega o fim do ano, o que acontece com esse buraco? Aí ele desaparece, você emite títulos da dívida. Não, ele fica para o ano seguinte. Ele vai aumentando. Esse é o tamanho da encrenca. O Roberto Jesus sabe disso. Quanto é que você herdou aqui de resto a pagar? 56 milhões de reais para uma cidade do tamanho de Nanu, que é um absurdo, não é? Mas é o tamanho do ponto que você encontrou. E não tem jeito. Você vai ter que, todo ano, você vai ter que ter um jeito de pagar um pouquinho desse atrasado, não é isso? O Estado é a mesma coisa. Bom. Eu estou contando isso não é para justificar nada, não é para dizer, olha, não dá para fazer, não. Não, é para dizer que nós vamos, com toda a dificuldade do mundo, vamos enfrentar o problema de frente para ele, junto com vocês, e vamos resolver aos poucos. Se não fosse a capacidade da gente enfrentar o problema junto, nós não estávamos entregando 11 ambulâncias novas para o SAMU aqui na região, não é? Não teríamos feito a estrada lá de Malacaxeta, Água Boa. Nós vamos fazer a rodovia que o Roberto pediu. A Copasa vai fazer o acesso, viu, Sinal? Você já está sabendo, nós vamos fazer o acesso lá para a ED e beneficiar essa comunidade na rua. Agora, obrigado. Agora, para tudo isso, nós vamos precisar discutir com vocês como é que nós vamos alocar o dinheiro, porque tem pouco dinheiro. Tem um ditado popular que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu sou contra. Eu acho que é o seguinte: farinha pouca, vão dividir o pirão, não é? Vão ver como é que faz cada coisa. Tem que fazer o posto de saúde, tem que reformar a escola, tem que colocar viatura nova para a PM, tem que fazer o asfaltamento do distrito. Não dá para fazer tudo. Então, gente, vamos sentar, vamos fazer a ordem aqui. O que é mais importante? O que vem primeiro? Esse nós vamos fazer. E o outro? O outro, logo em seguida, quando tiver mais dinheiro, nós vamos fazer, e assim sucessivamente. É para isso que serve o Fórum Regional. É por isso que eu fico extremamente feliz quando eu vejo o Roberto, que é meu companheiro querido, não ter nenhum constrangimento de expor claramente quais são as demandas dele. Ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que fazer isso, os prefeitos também. E nós temos a sinceridade de chegar, porque senão nós vamos sair daqui prometendo tudo, ó, está tudo resolvido. Fiquem tranquilos, até o fim desse ano nós vamos resolver tudo. Não, imagina se fosse assim. Poderia ter sido assim no passado, quando o dinheiro era abundante e os governos eram irresponsáveis, que gastaram mal o dinheiro de Minas Gerais, endividaram o Estado, quebraram as empresas estatais. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar, e já estamos fazendo isso, com responsabilidade, com muita parcimônia, porque o dinheiro público não cai do céu, E vamos enfrentar, como estamos enfrentando essa crise, com aquilo que Minas sabe fazer melhor. Trabalho, trabalho, dedicação, empenho. É o que o mineiro faz. Aqui no Vale do Mucuri, no norte de Minas, no Jequitinhonha, acorda cedo, trinca os dentes e vai trabalhar. Atravessa o dia, chega de noite, agradece a Deus e vai para o dia seguinte. Não é? O que nós estamos fazendo? E serenidade. Minas é serena. É um estado que tem como característica, além do trabalho, ser um povo sereno. O que é sereno? É aquele cara que não briga, que não... Não. Se chegar a hora, nós podemos até brigar. Mas tem serenidade para enfrentar as dificuldades. Sem ficar reclamando, lamuriando, queixando. Não. Vamos achando saída para as coisas. Né? Tem um escritor mineiro, eu já encerro falando dele, que eu gosto muito, todos aqui devem conhecer, que é o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem uma frase num texto célebre dele, quando ele fala da mineiridade, né, característica de ser mineiro. O texto começa com uma frase singela, que eu acho que é boa para nós aqui, para a gente encerrar a nossa conversa. Ele fala assim: Minas o que é? Minas é a montanha. O que é isso? Minas é a montanha? É. O que ele está querendo dizer?
Que diferente dos povos que vivem no litoral, cuja referência é o mar, nós, que somos aqui do interior, temos como referência a montanha. Está lá a Pedra do Fritz, lá longe. Essa aqui perto chama como? Pedra do Bueno, né? Está lá. O mar é agitado ou é calmo. Às vezes ele está tempestuoso, às vezes ele não está. Às vezes ele é verde, azul, às vezes ele é cinza. O mar é imprevisível, você não tem como prever o mar. A montanha não. A montanha está sempre lá, sólida, permanente, não é? Quase eterna. A montanha é serena. A serenidade de Minas vem das montanhas. Você olha a montanha, você vê que a montanha está sempre ali. Você sai cedo, está chovendo, está fazendo sol, a montanha está lá, não é? Hoje o dia está bom, hoje o dia está ruim, a montanha está lá. Então é esse sentimento de permanência, esse sentimento de pertencimento a uma terra que nós temos, que nos torna um povo sereno. E é com serenidade que nós temos que enfrentar essa crise. Enfrentar as críticas, as acusações, muitas vezes injustas, as infâmias, as calúnias. Eu tenho sofrido com isso. Não perco a serenidade. Continuo acordando cedo, trancando os dentes e saindo para trabalhar pelo meu estado, pela minha gente, pelo meu povo. É isso que eu vou fazer, até o dia que Deus quiser e me der saúde para isso. É isso que todos aqui fazem. Os companheiros do SAMU que estão aqui, os nossos socorristas, é isso que eles fazem, todo dia. Eles não querem saber se tem déficit ou não tem déficit. Eles têm que sair para cumprir a função deles e eles cumprem. Em homenagem a vocês, queridos companheiros e companheiras, não é? É isso que os prefeitos fazem, os professores, as professoras, os servidores, os policiais militares, civis, os bombeiros. Nós trabalhamos. Olha em volta o que está acontecendo. Olha o Rio de Janeiro, o caos que virou, colapso completo dos serviços públicos, da saúde, da educação, da segurança. O Espírito Santo aqui do lado, há 2, 3, 4 meses atrás, as cenas lamentáveis que nós assistimos naquele estado, Minas não. A nossa dificuldade é igualzinha a deles, mas nós estamos enfrentando com serenidade, com trabalho, com humildade, com dedicação. É por isso que o governo veio para Nanuque hoje, para ouvir vocês, para levantar os problemas, para dizer claramente que nós não temos jeito de resolver tudo, mas dizer com muita confiança: nós juntos podemos superar qualquer crise. Viva Nanuque, viva Minas Gerais, viva o Brasil.